Começa agora mais um programa da Rádio Corações Web, Orando com Padre Pio. Louvor, adoração, intercessão, meditação da palavra. Agora, Orando com Padre Pio.
Salve, salve, pessoal! Muito, mas muito boa noite. Estamos começando mais um programa Orando com o Padre Pio, diretamente aqui da Rádio Corações Web. Estamos aqui ao vivo e a cores para hoje, nesta noite, tocar mais esse programa de oração, pedir da intercessão de São Padre Pio sobre a sua vida, pedir da intercessão de São Padre Pio aqui nesta rádio, para que Deus realmente possa transformar a sua vida. Eu, Ricardo Soares, estou aqui mais uma vez dizendo boa noite a você e também dizendo, né, pedindo licença para entrar na sua casa nessa noite, para que nós possamos rezar, porque hoje com certeza vai ser um momento de muita, mas muita oração, porque é tempo de festa. E quero dizer também uma santa boa noite para ele que já está aqui hoje todo versão, deixa eu ver para a carinha dele, versão italiana, uma boina aqui. Friozinho. Maurício, seja muito bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Ricardo, boa noite, ouvintes. Nessa noite um pouquinho fria, né? Nem tanto, mas um pouquinho fria, mas com o coração quente, cheio da graça de Deus.
É isso daí. E também quero dizer uma santa boa noite para ele que está lá na casa dele. Porque como ele... Ah, não, ele não é de risco é o Maurício que tá aqui, que é velhinho. Ele é novo, mas tudo bem, né? Fizemos uma troca aqui, mas ele está lá, com certeza, com o Vitão pulando no pescoço dele, né? Subindo nos teclados lá do computador dele. Boa noite, Leandro, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Maurício, Suzete.
Boa noite.
Realmente tá um pouquinho frio, e eu queria perguntar pro Maurício se ele tá sentindo muito frio aí.
Eu senti uma maldade na sua pergunta, mas não, um pouquinho. Eu pus uma boina, Lê, porque ele tá tirando barato da minha cara. Você sabe como o Ricardo é, né? Se você olhar no vídeo aí, você vai ver. Eu pus uma boina pra cobrir a minha falta de cabelo, mas não tem problema, não, sabe? Não tem problema. Tá um pouquinho frio, sim, Lê.
Isso, Leandro, você quase que você participa aqui, na verdade, não ia entrar o Orando com o Padre Pio no ar, não. Ia entrar Encontro de Casais aqui.
Ah, é mesmo?
Tava tendo aqui uma DR aqui hoje, aqui, fabulosa, que nós íamos ter que fazer o momento de cura interior de casais aqui, rapaz. Nem te conto. Oh, você que está...
Por isso que tem Orando com o Padre Pio.
Mas olha só, quero dizer também uma santa boa noite pra ela, que tá se matando de rir aqui, mas estava correndo aqui pra ligar pro Leandro, pra pôr a rádio no ar. Boa noite, Suzete, seja muito bem-vinda.
Boa noite, Ricardo, boa noite, povo de Deus. E eu tô rindo aqui pra esquentar. Ô, Leandro, não vai falar do meu cachecol aqui, viu?
Isso. E você que está aí também nos acompanhando através, né, do www.radiocoraçõesweb.com.br, você que nos acompanha aqui através das câmeras internas da Rádio Corações Web, uma santa boa noite para você. Maurício, uma coisa importante também, né, lembrando aos nossos ouvintes que além do programa Orando com o Padre Pio aqui na rádio, nós temos o programa Orando com o Padre Pio, que vai estar voltando agora, mas as gravações, né, que a gente não está gravando programa novo, certo. Mas nós estamos replicando as gravações através do nosso Face e também através do YouTube do Orando com o Padre Pio.
Toda sexta-feira vai ser,
A partir das 20 horas, no mesmo horário.
Toda sexta-feira.
Né, vai ter, vocês vão poder ver, né, alguns programas muito bacana, né, os primeiros programas do Orando com o Padre Pio, lá a gente sentado numas mesinhas lá, apertadinho lá, rezando com aquele chroma aqui que vivia caindo atrás da gente, né, aquela loucura. E você vai ter a oportunidade de participar. E você pode também estar acessando, né, o site do Orando com o Padre Pio, que é o www.orandocompadrepio.com.br. E eu estou sabendo aqui também que nós estamos entrando ao vivo no Instagram ou no Face? Olha só, então você que está também nos acompanhando aí no Instagram da Rádio Corações Web, seja muito bem-vindo. Está no ar nesta noite o programa Orando com o Padre Pio. E olha só, meu querido ouvinte, eu queria convidar você agora a colocar a mão no seu coração. Eu queria fazer uma pergunta para você nesta noite. A pergunta que eu faço é: você está disposto a tomar a direção da sua vida? Hoje eu refletia, Maurício, sobre isso. Teve um determinado momento que eu estava ali sentado no meu sofá, rezando, e eu senti muito essa questão que Deus pedia e falava conosco. E ele falava assim: está na hora de você tomar verdadeiramente a rédea da sua vida, a direção. E eu pensando nisso, eu falei: poxa, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão verdadeiramente perdidas, não sabe que caminho tomar, não sabe para onde ir. As decisões, nós estávamos já conversando aqui, né? Faltam 15 semanas, Maurício, para acabar o ano. Estamos chegando ao final de agosto e ainda as pessoas estão muito perdidas. Mas eu queria convidar você, mesmo você que está sentindo toda essa situação, uma palavra de Isaías que Deus tem para mim e para você nesta noite. E em cima dessa palavra eu queria que você pudesse meditar, orar, louvar esse Deus, esse Senhor que está aqui no meio de nós. Em Isaías 49, a palavra diz assim: ilhas, ouve-me, povos distantes, prestai atenção. Desde o seio materno, Yahvé me chamou. Desde o ventre de minha mãe pronunciou o meu nome. De minha boca fez uma espada cortante. Abrigou-me à sombra da sua mão, fez de mim seta afiada. Escondeu-me na sua aljava, disse-me: tu és meu servo, ó Israel, em quem me glorifiquei. Mas eu disse: foi em vão que me fatiguei, debalde, inutilmente gastei as minhas forças. E no entanto, meu direito está com Yahvé, meu salário está com o meu Deus. Mas agora, disse Yahvé, aquele que me modelou desde o ventre materno para ser o seu servo, para reconduzir Jacó a ele, porque a ele se reúna Israel. Assim serei glorificado aos olhos de Yahvé, meu Deus será a minha força. Sim, ele disse: pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até a extremidade da terra. Assim diz Yahvé, o Redentor, o Santo de Israel, aquele cuja a alma é desprezada, vilipendiada pela nação ao servo dos tiranos. Reis o verão e se erguerão, príncipes o verão e se prostrarão, por causa de Yahvé, que é fiel, do Santo de Israel, que te acolheu. Eu te convido nesta noite, meu irmão, a olhar para dentro do teu coração e entender que é o próprio Deus que diz a você nesta noite, que desde o seio materno ele te chamou. Maurício, desde do ventre materno, ele te escolheu. Ele te escolheu para evangelizar. Ele te escolheu para transformar a vida das pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja hoje aí na sua casa. Talvez você esteja na sua casa achando que você não tem valor para Deus. Talvez você esteja aí vivendo toda essa pandemia, perdido. Talvez você esteja vivendo um momento de depressão. Talvez você esteja vivendo um momento de angústia. Entenda. Olha para dentro do teu coração. Tome as rédeas da sua vida. Não se perca. A palavra que vem forte é não se perca. Calma-te. E deixa o seu coração se acalmar nesta noite. Diante deste Deus. Que é todo amor para ti. E eu te convido. Louve. Louve o teu Senhor. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus, por toda a tua terra. Nós te louvamos e te bendizemos, porque nos escolheste. Obrigado, Senhor Jesus, porque faz-me lembrar da minha história nesta noite. Faz-me lembrar de onde que eu vim. Como é gracioso saber que desde o ventre da minha mãe tu já me escolheste, Senhor. E eu só tenho a te agradecer. Obrigado, Senhor Jesus. Vai dizendo isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
Bendito seja.
Bendito sejas, ó Senhor de toda a glória. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje eu posso começar uma nova história. Hoje eu posso começar uma nova vida. Bendito seja, Senhor Jesus. Glórias ao teu nome. Louvado seja Deus. Amém. Leandro, meu irmão, você foi escolhido desde o ventre materno da sua mãe.
Amém.
Como Deus é bom. Como Deus é bom, né? Como Deus sabe usar as pessoas, né? Como Ele usa a cada um de nós. É interessante isso que você colocava, Ricardo, lá, de você ser escolhido. Aí me fez pensar em tantas coisas, né? Lembrar de tantas coisas. Mas, quando você disse, né, agradece, agradece a Deus, louve a Deus. Tem tudo a ver com a frase de hoje, Padre Pio. Hoje tem uma dica especial, como se diz, uma gota de sabedoria de Padre Pio hoje. Hoje, nesse dia 26 de agosto, ele diz assim para cada um de nós. Agradeça sempre ao Pai Eterno por sua infinita misericórdia. Agradeça sempre. Sempre quando? Sempre. Como?
Sempre.
Por quê?
Sempre.
Mas nesses tempos? Sempre. Mas o meu pai está doente? Sempre. Mas o meu filho está com câncer?
Sempre. Sempre.
Eu sei que é difícil falar isso, né? Talvez a gente pudesse ter pessoas aqui, o Ricardo é uma delas, que pode dar testemunhos. Que na dor ou na grande dor parou para louvar a Deus. Louvar a Deus no meio da tribulação, louvar a Deus no meio do sacrifício, louvar a Deus por essa palavra que o Ricardo trouxe agora, que é um presente. Louvar a Deus porque Ele nos cuida. E Padre Pio nos ensina isso. Sempre, sempre, sempre agradeça ao Pai pela sua infinita misericórdia.
Maurício.
Oi.
Enquanto que o Ricardo estava proclamando, né, essa palavra de Isaías, né, me vinha muito forte essa questão, né, e o Ricardo também, né, quando ele estava orando aqui e falando para agradecer a Deus, né, e até no que diz aí também da palavra, né, que Deus, ele nos estabeleceu como luz das nações, né, para que a salvação chegue até as extremidades da terra. E sabe qual foi o primeiro sentimento que me veio? Foi e agradecer a Deus por conta disso, porque, né, ele te viu desde o ventre materno, ele te escolheu como luz das nações para você sair e tudo mais. E o sentimento que me veio é: não quero, porque é muito difícil. É muito difícil de agradecer por toda a situação que eu estou vivendo, é muito difícil por toda a dificuldade que eu tenho enfrentado da doença, né, da peste, né, as intempéries aí da temperatura, é terremoto, é furacão, é gafanhoto, é doença, é problema financeiro, enfim. Tantos problemas, né? E os problemas também dentro de casa, né? Principalmente, os problemas dentro da nossa casa, que é o nosso coração, né? E aqui, né, que o Padre Pio vem dizer para nós essa palavra, né, de agradecer sempre ao Pai Eterno por sua infinita misericórdia, eu acho que ela se complementa com esse trecho, né, que o Ricardo colocou aqui para nós, e que diz somente isso: meu Deus será a minha força.
Amém.
Então, amém. Deus realmente é a nossa força, e por isso que a gente pode glorificar a Deus, agradecer a Deus por sua infinita misericórdia a todo instante, a todo momento, a toda tribulação, a todas essas coisas, as DRs, em meio aos nossos problemas do nosso dia a dia, dentro de casa, dentro do nosso coração. A gente pode agradecer a Deus porque Ele é realmente a nossa força.
É isso daí. E você que está aí nos acompanhando através da Rádio Corações Web, você que está aí nos acompanhando aqui, os nossos irmãos que estão nos acompanhando através do Instagram, né? Você pode acessar o www.radiocoraconsweb.com.br. Você pode compartilhar, você pode enviar esse link para o maior número de pessoas, para os seus contatos, né? Mostrar o trabalho da rádio, né? Esse trabalho de evangelização da Rádio Corações Web. Leandro, nós vamos aqui de música, rapaz. Essa música aqui vai em sua homenagem.
É mesmo?
É, porque assim, você sabe que eu sou um cara das antigas, né? Então, olha só, você vai curtir uma música aí, Vem Espírito Santo, do Danilo Casemiro. Você vai gostar dessa música, é das nossas. Escuta aí. E a gente volta já já com o programa Orando com o Padre Pio.
Transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Você já! Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Vocês! Vem, vem. Quero renascer. Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração.
É isso aí, estamos de volta com o programa Orando com o Padre Pio, clamando esse Espírito Santo. Você viu aí, Leandro?
É, isso daqui é nosso templo mesmo, hein, rapaz?
Então, rapaz, você viu só?
É Espírito Santo, é.
Louvemos quatro, louvemos três? Eu tava falando pro Maurício aqui que eu tenho essa música em fita cassete.
Você tocou muito. Rapaz, denuncia a idade, rapaz.
Ei, Lê, você tocou muito essa música, né, Lê?
Toquei bastante.
Começar os retiros, né?
Ai, com certeza.
Não, você sabe o que é legal?
Muito retiro, muito encontro.
Sabe o que é bacana? A Suzete que tá aqui, Maurício, Leandro, né? A gente que é dessa galera aí de grupo de oração. Né? É bacana porque, assim, quando as pessoas escutam, né, essas músicas, assim, a música ela tem o poder de reportar a gente muitas vezes ao passado, né? E é interessante porque toca no coração das pessoas. As pessoas se alegram, lembram, né? Lembram. O Maurício lembrou de um monte de coisa aqui que ele fazia. E olha que ele, pra lembrar, tá meio difícil, né? A música despertou nele aqui o sentido aqui de coisas que ele nem imaginava, entendeu? Ele tá rindo aqui, Leandro. Ele tá se matando de rir aqui. Olha só, você que está aí, né, a gente tem toda essa alegria aqui no programa Orando com o Padre Pio, porque é maravilhoso estar entre irmãos. Você que está aí nos acompanhando através do Instagram também, vai enviando seu pedido de oração, envia seu pedido de oração. Você pode enviar seu pedido de oração também através do site da Rádio Corações Web, tem um chatzinho lá, né, a Suzete está aqui já para responder aqui, né, e você que nos acompanha de toda parte desse mundo, envie o seu pedido de oração. Suzete, qual que é o WhatsApp aqui da Rádio Corações Web?
DDD 11 947600166.
Eu peguei a Suzete de distraída aqui. Então, olha só, você envia seu pedido de oração através também do WhatsApp da Rádio Corações Web, porque nós vamos estar rezando. E também você pode estar enviando o seu pedido de oração, você pode estar enviando também o seu testemunho para o nosso e-mail, que é orandocompadrepio@gmail.com. Aliás, se você quiser saber tudo sobre o Orando com Padre Pio, tá lá no nosso site, www.orandocompadrepio.com.br. Maurício, agora vou passar para você. Você e o Leandro, que estão extremamente preparados para tocar esta noite. Vamos ver o que... Hoje nós vamos dar, né, Maurício, o segmento. Nós estamos fazendo um caminho de cura, já é a terceira semana, né, Maurício?
É a terceira semana, né? A gente termina... Não termina, porque isso não termina nunca, né?
Não.
Eu tava pensando aqui, com esse material que nós temos, eu fiz as contas, você consegue fazer 6 meses, uma vez por semana, durante o...
Acho que o Leandro caiu.
Não pagou a conta.
Não, caiu, paga a conta, isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta
com o Leandro. A gente volta com o Leandro. Mas é um assunto tão amplo, né, Ricardo? Tão amplo. Mas hoje a gente, como a gente tem, são 3 semanas, hoje a gente vai dar um passo a mais. Porque aqui nós sentimos no coração, na própria segunda-feira, no grupo de oração, né, Ricardo?
Sim.
Que nós fizemos na segunda-feira do grupo Padre Pio. E hoje eu quero dar seguimento com você, meu irmão, minha irmã, Ricardo, Leandro, Suzete. E veio muito forte mesmo, nesse momento de oração que você fazia inicialmente, Ricardo, exatamente isso. Eu agradeço ao Pai, mas eu estou amando, eu estou olhando para aquele que está do meu lado. Esses tempos de quarentena, esses tempos de pandemia, trouxe muita reflexão, ou está trazendo, né, muita reflexão. Nesse sentido, e muitas pessoas, eu ouço dizer, muitas pessoas dizendo assim, Ricardo, ah, a gente tem mais tempo para a família, a gente tem mais tempo para ficar com os nossos, mas aí que está, tem tempo para ficar com os nossos, por exemplo, eu tenho minha filha que mora comigo e minha esposa, então é aquele meu núcleo da minha casa. Ricardo tem lá a Ju e as crianças, aquele núcleo fechado, mas e os outros? E o pai, e a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia? Então eu tenho certeza e eu senti muito forte no coração que você pensou durante muito tempo, durante esses tempos, muita coisa. E uma das chaves para toda essa cura que a gente vem falando, Ricardo, é o perdão. É a chave que nos move para realmente caminharmos em direção daquele Pai, que é o que me escolheu. Do Pai que me escolheu para ser luz, do Pai que me escolheu para levar a palavra, do Pai que me escolheu para evangelizar. Como eu estou trabalhando a questão do perdão na minha vida? Ah, mas Maurício, de novo isso? É de novo? porque isso constantemente a gente tem que ver e rever na nossa vida. Ver e rever.
Não, e uma coisa importante, o Leandro tá, já deve estar conectado aí. Se precisar, você interrompe, Leandro. É, uhum. Uma coisa importante, Maurício, nós não temos noção, né? A cura, o buscar a cura através do perdão nunca é demais. Porque nós sabemos o quão isso nos bloqueia para tantas áreas da nossa vida. Relacionamento, trabalho.
Todas as áreas.
Tudo, né? Tudo influencia. Ou seja, se você... A gente, né, aquela coisa, se você não está resolvido com você, com teu coração, com Deus, as coisas não caminham.
Mas olha como a gente perde tempo. E por isso que eu disse umas semanas atrás, ou duas semanas atrás, o quanto eu estou me revendo como pessoa nesses tempos, o quanto eu preciso mudar. Porque se eu vejo o defeito no outro, então eu tenho que ver, será que eu sou igual? Porque tem uma frase do Padre Pio que fala assim, para que criticar o defeito dos outros? E enquanto eu tenho tantos defeitos. E é verdade. Então é mais fácil apontar o erro do outro do que eu realmente pedir perdão ou perdoar alguém. E eu queria, de uma forma muito simples, hoje nessa noite, meu irmão, minha irmã, Leandro, Ricardo, que nos ouve nessa noite, queria que você não pegasse sua palavra, queria que você sempre fechasse os olhos. Eu não vou nem dar o título, é uma palavra muito, muito conhecida de todos nós. Mas feche seus olhos nesse instante. Eu queria que você se colocasse nessa história, nessa parábola contada por Jesus. Um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para a região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele estava indo ao longe quando o seu pai viu-o. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, ide depressa, trazei a melhor túnica, revesti-o com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Pois esse meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido, e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse, é teu irmão que voltou, e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai, há tantos anos eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse, filho, tu és sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meu irmão, minha irmã, que você ouviu até agora, eu queria que você refletisse rapidamente. quem você é nesse evangelho, nessa parábola? Você se coloca no lugar de quem nesse momento? Do filho que foi embora? Filho que ficou, mas se encheu de raiva? E do pai? Do pai que perdoa sem limites? Do pai que festeja o reencontro, a volta do filho? Pensa em que você se encaixa nesse momento. Eu quero levar você a refletir nesse instante, como nós viemos falando esses dias sobre relacionamentos. Mais uma vez eu repito, quem é você nessa história? Você sabe quem você é. A reflexão é sobre o retorno do filho, a ira do outro, ou de um pai que perdoa sem limites. Como disse a frase do Padre Pio, um pai de infinita misericórdia. Eu sinto muito no meu coração nesse momento que muitas pessoas estão exatamente pensando nesse relacionamento com o pai. E nós falávamos de perdão. Quantas pessoas hoje precisam retomar relacionamento com os pais? Retomar o relacionamento com os irmãos? É lógico, Ricardo, esse evangelho é tão rico, ele é tão lindo, que daria assim semanas de pregações, de meditações. Mas eu quero deixar exatamente nesse ponto, do pai que perdoa sem limites. O limite do amor do pai não existe limite. É esse exemplo que Deus nos dá. Mas o meu pai me feriu, o meu pai me machucou, o meu pai me agrediu fisicamente, o meu pai não me amou, o meu pai não me abraçou. Você está falando tantas coisas. Nós temos pessoas hoje nos ouvindo, Ricardo, Leandro, que simplesmente dizem, meu pai ou minha mãe não me amou. Ou eu chego até o ponto de falar, meu pai me agrediu fisicamente. Talvez o pai me violentou. Mas nós temos um pai que te escolheu como luz, que é de um amor infinito, que sua misericórdia é infinita. E que ele nos ensina hoje que não existe limite para o amor e para o perdão. Quero colocar você nessa reflexão de voltar, pensar e tomar com coragem a decisão de perdoar ou pedir perdão.
Uma coisa... Pode falar, Leandro.
Alguns também, né, se veem nessa posição de você não dar o seu perdão porque não acha que o seu irmão, sua irmã, ou o seu pai, ou sua mãe, né, ou o seu melhor amigo, sua melhor amiga, mereça esse perdão pelas coisas que ela fez. Assim como o filho mais novo acabou fazendo, onde ele saiu e desperdiçou tudo aquilo que ele tinha de bom, tudo aquilo que ele tinha na mão. E aí você acha, né, no seu coração, você tem essa ferida, e que aí você não permite ou não acha que ela é digna de perdão, essa outra pessoa é digna de perdão. Alguns aí nessa outra posição, aonde simplesmente não vivem numa situação onde que tem tudo, e no entanto você vive como aquele que deixou tudo e foi para longe da casa do pai. Algumas pessoas que estão dentro da sua casa, estão dentro ali do seio familiar, estão dentro, no caso da igreja, estão dentro do caso dos seus relacionamentos, mas se sentem só, ou não se sentem suficientemente amados, como talvez o filho mais velho assim estava, que quando voltou o filho mais novo, falou, mas e eu? Você não me deu nem um cabrito para celebrar com os meus amigos? Eu que fiz tudo, eu que sempre fui fiel, eu que sempre trabalhei aqui, eu que me empenhei aqui em umas coisas, e pedimos nesse dia, né, e tocamos aqui nesse ponto, aonde que talvez você precise de uma cura, mas uma cura no que diz respeito a quê? A infinita misericórdia de Deus que ele tem com o seu irmão que está do seu lado, que talvez não tenha tido a mesma graça que você tem hoje de estar aí, de poder ter tudo isso que você tem na sua mão, toda essa graça, essa potência que você tem nas suas mãos hoje, e que você não soube dar o devido valor. a coisa mais linda que você tem nas suas mãos e que talvez você não tenha ainda aberto os seus olhos, que é para o amor que o seu pai tem com você, com a sua mãe que tem com você, com seu amigo, com sua esposa, ou até mesmo aquilo que daquilo que você tem de mais precioso, que é o amor, no final das contas, o amor de Deus com você. E que por mais que você não olhe, ou que as outras pessoas não olhem, Deus, na sua infinita misericórdia, aquele que te dá toda a força necessária, não para que você saia quebrando tudo, não. Que você fique revoltado e saia quebrando tudo. Ou que você vá lá e aponte os dedos para as pessoas e diga, não, mas você está assim, você está fazendo errado, mas não sei o quê, não sei o que lá, e sair acusando as pessoas. Não. Não é esse tipo de força que Deus deseja dar para você hoje. Mas sim a força para que você possa não só suportar, mas também a força, a graça, a inteligência, como que eu vou dizer? Agora me fugiu a palavra, mas Deus acolhendo você e trazendo um refrigério hoje muito grande na sua alma, porque você talvez tenha pensado por tanto tempo de muitas dessas coisas que esses filhos e talvez esse pai, nessa história, nessa parábola que Jesus colocou, tenham passado.
E é interessante, Leandro, Maurício, você ouvinte que está aí nos acompanhando, interessante porque como se remete, né, esse evangelho ao amor de Deus Pai. Porque Deus Pai, ele tem um amor incondicional por cada um de nós. A gente erra, a gente é falho, a gente vai embora. Quantas, né, Maurício? Quantas e quantas vezes a gente fez isso com Deus? Dá-me a parte da herança que me cabe, que estou indo embora. E aí depois a gente volta com aquela palavra popular, né? Com o rabinho entre as pernas. Né, Leandro?
É.
E precisa se reconhecer diante, né, do Pai. E é interessante, né? Porque assim, muitas vezes a gente vem com medo, ou às vezes nem vem com medo do pai repreender, do pai brigar, do pai xingar, do pai... E eu não venho porque ou eu tô com o coração assoberbado, ou eu estou no orgulho e eu não dou o braço a torcer.
Geralmente é isso, né? É orgulho, eu não quero dar o braço a torcer.
Quantos, e assim, veio forte agora, quantos filhos estão com problema de relação com o pai?
Eu sinto muito forte isso também.
Porque não tem a coragem de ligar pro pai, de falar, olha, desculpa, perdão.
Mas isso que remete a uma coisa que eu escutei há muitos anos atrás na nossa formação, ame você primeiro, não espere o outro te amar. Mas não espere te amar. Essa posição, quando termina esse evangelho, exatamente como você fez, o amor do pai, que ele não esperou, ele não questionou o filho, ele não esperou o filho falar por que está voltando, não. Ele correu, abraçou, beijou e ficou feliz por ele ter voltado. Simplesmente isso. Ele amou o filho pro primeiro.
E você sabe...
Ele não quis uma resposta do filho.
Então, e você sabe o que acontece, Maurício, Leandro? O mundo não entende esse amor. O ser humano não entende esse amor. Porque a primeira questão é, não, a gente tem que fuzilar, a gente tem que condenar, a gente tem que massacrar, né? A gente, e não é o olhar de Deus. Não que Deus não corrige. Deus não é omisso, vê as coisas erradas e não faz nada. Não é isso que nós estamos dizendo. Ele tem o momento da correção. Mas quando se trata de amor... Quando se trata de perdão, é incondicional.
Não importa o que foi feito, né? Não é isso, não importa o que foi feito.
Quer ver?
Porque Deus te ama e Deus te perdoa de tudo.
Deixa eu contar um testemunho rapidinho, bem, bem interessante. Eu gosto de trazer essas coisas porque é muito popular, né? Tá muito palpável na nossa vida. Nós estávamos na casa da minha cunhada esse final de semana e as crianças estavam brincando com aquele... É um brinquedo que roda e é um pedaço de ferro, um negócio. Então você solta, parece um peão. E eles estavam na sala, brincando com aquilo. E eles colocavam dentro de uma bacia para pegar mais velocidade. Aí, eu não sei o que, que o Gabriel fez, que aquele negócio escapou e bateu bem no aquário. Tinha um aquáriozinho do peixe, coitado do peixe, né? E bateu ali, quebrou o aquário. E aí foi assim, foi muito rápido. Meu cunhado tava na sala, aí ele deu um grito com as crianças. Aí o meu sobrinho... Não, olha, não fui eu, foi o Gabriel, né? E eu fiquei olhando, eu fiquei observando toda aquela situação em silêncio, né? E eu estava justamente vendo a reação do Gabriel. O Gabriel, coitado, ele ficou... Vocês conhecem o Gabriel, né? Ele ficou apavorado. Aí eu chamei a Juliana, falei, tira o Gabriel daqui, porque vazou água para tudo que é lado, né? Eu falei, tira o Gabriel daqui, vai conversar porque ele tá assustado. Aí a gente foi lá arrumar as coisas e tal... E eu fui buscar um outro aquário. Aí eu falei, Gabriel, vamos comigo. Vamos comigo. E eu não briguei com ele em nada. Não briguei, não xinguei. Eu só virei e falei pra ele assim, falei, você observou como que o mundo funciona? Você vai cometer erros. Você vai errar muito. Da mesma forma que eu errei, da mesma forma que as pessoas erram. Mas quando nós cometemos erros que são propositais e quando nós cometemos erros que não são propositais, que realmente erramos porque não teve, foi uma consequência, o mundo vai gritar com a gente. As pessoas vão apontar o erro para nós e vão nos acusar. Você tenha feito por querer ou não. Aí eu fui lá, comprei o aquário, entrei no carro, entreguei o aquário na mão dele, falei, e uma coisa importante, hoje eu estou indo junto com você resolver um problema que você causou. Você não programou isso, você não pensou em ir lá e matar ou quebrar o aquário. Mas aconteceu. E eu estou indo lá com você corrigir isso. Porém, não é sempre que eu estarei aqui. Então você aprende uma coisa. Vai chegar um momento na sua vida que você vai errar. E você vai ter que tomar conta da situação. Você vai ter que aprender a lidar com a situação, porque eu não vou estar a vida inteira aqui para te ajudar. E por que eu estou contando essa história? Porque hoje, muitas vezes, o que que acontece? Né? As pessoas começam... Você quer ver? Por que que eu tô dizendo isso? Você sabe que aí nesse evangelho aí tem um causador aí no meio, né? Tem um cara que causa aí toda uma confusão, que é o servo. Porque quando o pai vai lá... Então, olha a situação. O servo, pra mim, Maurício, ele tá fazendo o papel do mundo aí agora. Porque o pai acolhedor vai lá, acolhe o filho, né? Acolhe o filho, poxa vida, você errou, mas tudo bem, vem aqui, eu te acolho, você é meu filho, vamos corrigir isso. O outro irmão estava errado? Acredito que não, mas há um momento de raiva, há um momento de soberba ali, e aí ele pergunta, e o servo não foi polido? Não, o servo falou, não, sabe o que, ó, chegou esse teu irmão aí, ó, que gastou tudo, que fez teu pai, matou um porco, como é que é aí? E Maurício?
Novilho cevado.
Então, matou um negócio aí pra ele comer, pra festejar. O servo não foi polido. O mundo faz isso com a gente. O mundo faz isso. Meu irmão, você que está aí nos ouvindo, você... E muitas vezes isso é causa, Maurício, das pessoas não voltar pra Deus. Porque vai ter um mundo inteiro aí apontando o dedo pra você. Vai ter um mundo inteiro aí te acusando, te massacrando. Mas você precisa ter a confiança do Pai Eterno, que está ali para te abraçar, para te acolher. Não é isso, Leandro?
É, eu tava... acho que não foi por acaso, né? Outro dia eu tava assistindo uma cena de um filme, né? E aí tava uma criança e um velhinho sentados dentro da igreja, né? O velhinho tava vendo ali um coro de Natal, né? Porque era a época do Natal. E, né, o velhinho se aproximou lá do menino, né? Que ele tinha medo, sempre teve medo desse velhinho, né? Ele falou, posso, né, sentar aqui? Pode, né? E aí eles começaram a conversar e tudo mais, e falou, pô, por que você tá aqui, né? Ah, eu tô aqui pra ver a minha neta cantando, né? Ah, que legal, né? E você se reúne e tal, depois, né, do Natal e tudo mais. Falou assim, não, mas por quê? Ah, porque a gente brigou, né, com a sua neta? Não, foi com o meu filho, né? E aí, ele falou assim, ah, né, isso aconteceu, quando aconteceu, né, falou, poxa, aconteceu há muitos anos atrás, né, e, né, isso. Ficou tudo uma situação assim, né? E aí o menino ficou pensando, virou pra ele e falou assim, mas você conversou com ele? Não, não conversei e tal. Por que você não liga pra ele? Ligar? É. Não. Mas por quê? Porque eu tenho medo do que ele vai fazer.
Uhum.
Ou da resposta que ele vai dar. Olha só, né? E depois ele ficou pensando nisso, né? Mais pra frente. Né? Rolou toda a conversa, mas enfim... Né, qual que é o ponto, né? É justamente essa questão, né? Muitas vezes o medo daquilo, né? De como que o mundo vai reagir, ou que a outra pessoa vai falar, ou que a outra pessoa vai pensar, ou como que ela vai lidar com aquela, com aquele pedido. Às vezes você nem sabe direito como fazer isso, né? Mas você já se barra, né? Você já é impedido por conta desse receio, por conta desse medo.
Ô, Leandro... Rapidamente, nós vamos rezar bastante, né, Ricardo?
Nós não vamos nem fazer intervalo, nós já vamos direto para o momento de oração. Mas
eu queria dar também, assim, falar uma coisa bem rapidinho, um testemunho particular desses dias. Olha como é importante, talvez, a reflexão do que aconteceu e o que você pode fazer. Sentados à mesa, a minha filha veio com uma história para mim, e naquele momento eu estava almoçando, estava com a cabeça em outro lugar, ela falou uma coisa e eu disse a minha opinião. E eu senti que ela saiu, ela tinha que sair para trabalhar, ela saiu virada. Aí eu virei para minha esposa e falei, nossa, ela saiu brava, né? E a minha esposa... Aí passou um dia, passou dois, eu percebi que ela não estava falando direito comigo. Falei, caramba. Aí eu parei, pensei e lembrei daquele almoço. Falei, o que eu disse naquela hora? Mas naquela hora eu falei assim, sabe o que me veio muito forte? De ser o pai e dizer, eu estou certo. Eu realmente estava, mas... E ser aquilo que foi sempre comigo. Eu estou certo e você está errado. Os nossos pais basicamente não eram assim. Eu estou certo, fica quieto e você está errado. Mas a minha filha não é mais uma criança. Ela tem 28 anos. É uma adulta, uma mulher. Nossa, eu parei aquele dia e cheguei do trabalho, cansado. Fui tomar banho, pensando. Falei, não é possível, não é isso que Deus nos ensina. Tomei banho, bati na porta dela. Ela estava deitada. A primeira coisa que eu falei, eu não sei o que eu disse, mas perdão pelo que eu disse. Com certeza eu te feri, te machuquei. Eu não me expliquei, eu não me justifiquei. Eu pedi perdão. Esse é um exercício que a gente fez daquilo que eu não tive.
Uhum.
Né? Daquilo que a gente não teve.
Uhum. E é interessante...
Uma geração que não pedia perdão por nada.
Sim.
Então eu abracei minha filha, ela chorou, eu chorei. A gente se abraçou, pedi perdão para ela. Perdão. Se eu te faltei com respeito, na sua opinião, te respeito e te apoio. Só isso. Beijei ela, disse boa noite e saí. Mas eu pedi perdão. Essa situação de se rebaixar um pouco da posição de pai e pedir perdão.
Sim.
Eu estava lendo aqui um trecho da meditação desse não uma meditação do Evangelho, mas sobre essa história, sobre esse livro. Aí ela diz assim, ambos os filhos, um tinha certeza e partiu, o outro que estava ao lado do pai, mas ela diz, o mais importante é, ambos perderam o caminho do coração.
Olha que legal.
Ambos perderam o caminho do coração. Um por falta de zelo, o outro por excesso de zelo, mas perderam o caminho.
E você que está aí nos acompanhando, né? A gente te convida mesmo, a gente já está com o tempo estourado aqui, mas a gente quer aproveitar esses últimos minutos para rezar junto com você, meu irmão.
Mas seja verdadeiro com você mesmo.
Sim.
O Ricardo está colocando, mas você está pensando e você está lembrando, sim, dos momentos difíceis que você viveu. Seja verdadeiro nesse momento. O seu problema é relacionamento com a mãe, com o pai, com os irmãos. Mas eu sei, eu sinto no coração que muitas as pessoas é o relacionamento paterno, relacionamento materno. Mas traga no teu coração nesse instante. Porque é só Deus, só nosso Senhor, nosso Pai, de eterna e infinita misericórdia. E o Espírito Santo pode tocar o teu coração nessa noite. Mas faça exercício de trazer os relacionamentos, de trazer aquilo que mais te machuca. Talvez foi uma palavra, talvez foi um gesto, talvez foram a falta dos gestos, a falta das palavras, a falta dos abraços. Meu irmão, minha irmã, uma coisa que eu aprendi, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, se você faltou amor para você, você já ama... Eu sinto no meu coração já uma senhora nos ouvindo. Você fala, mas meu pai nunca me abraçou na vida. Talvez ele nunca tenha sido abraçado na vida pelo pai dele. Ele não sabe dar o que não recebeu. Você sabe, você recebeu, você tem. Você é conhecedora da palavra. Mas traz agora, traz e deixa vir à tona nesse instante tudo aquilo que você está sentindo. E se é raiva, deixa essa raiva vir para fora, para que Deus possa tocar no teu coração, na ferida do teu coração, minha irmã, meu irmão. Não tenha medo de se entregar a esse Pai de infinita misericórdia, de entregar a esse Espírito Santo que é doçura, é amor, é docilidade. Ele quer te curar, Ele quer te receber. Ele quer te receber hoje, meu irmão, minha irmã, porque você se afastou desse Deus que te ama, pelo ódio que você tem, pela raiva, pelo sentimento ruim que você tem no coração, dessa falta de amor que você coloca culpa nos seus pais. E de uma forma ou outra você se afasta do amor eterno do Pai. Mas esse Pai, como o Pai agora dessa da parábola do filho pródigo, te recebe de novo, meu irmão, minha irmã, de braços abertos, e festeja no céu o seu retorno. Porque você diz para ele agora: Senhor, toca o meu coração, que eu quero perdoar o meu pai. Eu quero perdoar a minha mãe. Eu quero o encontro desse amor. Vai fazer esse serviço nesse instante. A graça do Espírito agora entra na tua casa. Entra no teu lar. Permita agora ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Sim, menina. Por esse pai que te prejudicou, por esse pai que te feriu. Por esse pai que te feriu. Deus está colocando agora no teu coração sentimento de amor e perdão, e entendendo que o seu pai tem problemas graves que precisa ser cuidados. Talvez falte uma coisa para ele: ouvir que você ama ele. Ouvir assim: Pai, eu te amo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, com a tua graça, com o teu amor, tocar os teus filhos que hoje sofrem. As lágrimas caem, Senhor. Toca esses corações feridos, machucados. Nós clamamos a Ti, Senhor. E nesse instante, vai substituindo a dor pelo amor, Senhor.
Age, Senhor Jesus. Age, Senhor Jesus, com a Sua potência sobre a vida dessas pessoas. Que nós possamos vivenciar nesta noite a reconciliação, Senhor. Traga sobre esses jovens, sobre esses filhos, o desejo ardente de amar e de perdoar o seu pai. Mas também traga sobre esses pais o desejo ardente de perdoar os teus filhos.
Sim, Senhor.
Ah, Ricardo, mas o meu pai já faleceu, a minha mãe já faleceu. Não tem problema, meu irmão. Porque a graça de Deus pode alcançar a eles. Este perdão pode alcançar o seu pai e a sua mãe. Esteja ele lá no paraíso, esteja ele lá no purgatório. Porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus é infinita. E deixa Deus te curar, deixa Deus reconstruir a sua vida, porque tantas coisas na sua vida não estão caminhando bem, porque você não consegue perdoar, porque você não consegue se reconciliar. Meu irmão, terminando agora o programa, ou nem espera agora o programa terminar, pega o celular, liga para o seu pai. Ah, mas o meu pai não está mais aqui na terra. Liga para sua mãe. Não tenha medo, não tenha medo de exercitar o amor, o perdão. Liga. Talvez o seu pai esteja dormindo agora, talvez a sua mãe esteja dormindo agora, não tem problema, pega o telefone e liga, escute a voz deles e diga: pai, pai, mãe, mãe, eu te amo.
E se ele perguntar o que aconteceu, eu falo: nada,
pai, eu simplesmente te amo.
Boa noite.
É isso. E você vai ver a graça, você vai ver a cura acontecer na sua vida. Porque é você que precisa dar esse passo, não espere o seu pai. Ah, mas o meu pai me maltratou a vida inteira. O meu pai me bateu, o meu pai me espancou, o meu pai me abandonou. Não espere. Não espere o seu pai tomar essa atitude. Não espere a sua mãe tomar essa atitude. Ligue. Você que é pai, não espere o seu filho ligar. Liga pra ele. Você que é mãe, liga pra ele. Não importa qual situação que ele esteja vivendo, diga pra ele. O pai te ama. O pai te ama. A mãe te ama. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de fazer isso. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus tocar no teu coração. Glorificado seja, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelas curas, pelas restauração. Obrigado, Senhor Jesus, por este amor que emana da sua misericórdia sobre a vida dos teus filhos. Obrigado, sobre a vida, Senhor, desses ouvintes.
Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse sopro de amor. Louvado sejas,
louvado seja.
Só você... temos te aqui até agradecer,
Senhor. Te agradecer. Você que está também nos acompanhando através do Instagram, agradece a Deus por tudo que Ele está fazendo na sua vida, por tudo que Ele está fazendo hoje. Quantas vidas, Maurício, hoje estão sendo restauradas? Quantos jovens, quantos pais estão sendo restaurados?
Na verdade, não são nesta jovens, noite. São famílias.
Famílias.
Amém.
E lógico que a gente tem que terminar assim, né?
Amém.
Com alegria, com festa. Infelizmente ou felizmente, nós estamos chegando ao final de mais um Orando com o Padre Pio. Né, nós já estamos aqui, ó, com o diretor ali, ó. Ali, ó, o diretor já tá ali, assim, ó, pra gente, assim, ó, já dizendo, ó, vocês já falaram demais. É isso aí, meus queridos ouvintes, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco. Maurício, obrigado pela sua presença, uma santa boa noite pra você.
Eu que agradeço, boa noite, Ricardo, boa noite, ouvintes, e Deus os abençoe.
Leandro, uma santa boa noite, meu irmão, obrigado pela sua doação.
Boa noite, pessoal, boa noite, meus irmãos. Deus seja realmente a nossa força nesses dias.
E agradecer ela que sempre está aqui, né? Ela que é a rainha deste programa aqui, né? A Suzete, que está aqui sempre conduzindo com seus famosos tentáculos e aperta os botões daqui e aperta, põe no ar, liga o microfone, desliga, põe música, tira a música. Sem a Suzete aqui, esse programa não vira, Maurício.
Não vira.
Então a gente tem que agradecer a Suzete. É. Suzete, muito obrigado pela sua doação. Uma santa boa noite.
Eu que agradeço. Santa boa noite.
E é isso aí, meus queridos ouvintes que estiveram aqui conosco através do Instagram. Uma santa boa noite a todos vocês. São Padre Pio. Ah, antes disso, daqui a pouco tem aí o Silvio Santos.
Isso, Caminhando com Maria.
Caminhando com Maria, você não pode perder esse programa maravilhoso. São Padre Pio.
Rogai por nós.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, amém. Pessoal. Fica com Deus.
Termina agora, com o selo da Rádio Corações Web, o programa Orando com Padre Pio. Acesse www.radiocoraçõesweb.com.br. Envie seu pedido de oração para o WhatsApp, DDD 11 947 60 0166. Rádio Corações Web, nasceu para evangelizar.